entrevista com o professor Rafael Evangelista. Professor, o senhor vai falar hoje aqui no evento, no Encontro Paraibano de Combate à Desinformação, sobre a economia política da desinformação, as plataformas digitais e o crescimento da extrema-direita. Explica um pouco como é que isso se dá, essa ligação entre esses três elementos.
Isso começa a partir de uma pesquisa minha com grupos de extrema-direita durante as eleições de 2018. E o que a gente vai, ao longo da pesquisa, descobrindo é que existe toda uma amarração entre os grupos que espalham desinformação, que são montados pela extrema-direita, e uma economia política de remuneração de conteúdos que acontecem em outras plataformas. Então, um pouco o que a gente percebe na relação, e depois tem pesquisa com orientandos meus, etc., é que você muitas vezes faz impulsionamento nesses grupos, mas a remuneração acaba acontecendo por parte das plataformas. Então, é um olhar que eu acho que procura perceber a totalidade do funcionamento da desinformação e esses mecanismos estruturais de recompensa da produção de desinformação e de recrutamento de trabalho midiático para a desinformação.
E qual seria o caminho para coibir esse tipo de veiculação, né, de conteúdo desinformativo nas plataformas?
Eu acho que o problema está, em parte, com um certo uso que foi feito de algumas plataformas pouco reguladas, em especial pela extrema-direita, porque é um grupo político o qual os conteúdos mais sensacionalistas, mais apelativos, funcionam melhor. Mas, principalmente, é uma relação com a remuneração feita pelas plataformas. Então, o combate, eu acredito que passa por regulação, por políticas públicas que, inclusive, ajudem a retirar as pessoas dessas plataformas corporativas, dando outras opções de conteúdo para elas, mas também que regule muito duramente a qualidade do conteúdo que é remunerado pelas plataformas. Não tem problema nenhum você ter um conteúdo de baixa qualidade, quer dizer, tem alguns problemas,
Sim. Mas
ele é muito menos pior se ele não é remunerado. Se você passa a remunerar exclusivamente baseando por views, por engajamento, esses critérios que são os critérios da economia da atenção praticada pelas plataformas, você tem um estímulo à produção de desinformação. Então eu acho que isso é parte muito relevante do problema que a gente vive hoje, e eu acho que parte muito importante também da solução passa por responsabilizar as plataformas por aquilo que elas financiam.
E a gente viu agora nas eleições uns ataques muito fortes nas plataformas, nas redes sociais, às mulheres candidatas, inclusive com a nova modalidade através da inteligência artificial, que são os deep nudes, os deep fakes também. A gente vai ter o palestrante Bruno Sartori falando sobre isso. Como é que as mulheres podem se prevenir? Porque a partir do momento que elas crescem em número de candidaturas e tal, há também um contramovimento, para que elas desistam, Quais são os mecanismos, assim, para que a gente possa também regular essas deep nudes, identificar e punir também?
Eu acho que passa pela mobilização. Eu não acredito muito em atitudes individuais. Não acho que a questão é o sujeito, o indivíduo, se proteger sozinho. Eu acho que o mais importante passa por elas se mobilizarem para ajudar a pressionar as grandes plataformas que têm evitado a regulação muito ativamente. Então, ajudar a pressionar as plataformas para que elas possam ser responsabilizadas por várias das coisas que circulam na plataforma delas. Algum tipo de uso malicioso, infelizmente, vai sempre existir, porque é muito difícil controlar essa circulação. Agora, aquilo que ganha relevo, que tem mais impacto, e é complicado a gente falar isso para pessoas individualmente atacadas, porque às vezes, muitas vezes, uma coisa pequena que tem, circulou pouco, mas afeta um indivíduo de uma maneira brutal.
Sim.
Então é preciso, por um lado, evitar as grandes viralizações que prejudicam de uma maneira mais ampla, mas para essas pequenas circulações de conteúdo indevido, obrigar as plataformas a ter canais mais eficazes para a derrubada de certos conteúdos. Não é que acabam sendo, as plataformas se tornaram, infelizmente, os intermediários privilegiados disso. Então, além disso, eu estava falando antes de políticas públicas digitais. Eu acho que também construir políticas digitais que permitam que os indivíduos consigam se proteger melhor, no sentido tanto dos conteúdos que são publicados, que eles recebem, e eventualmente ter uma melhor proteção sobre o que os outros publicam.
A inteligência artificial pode ajudar nisso?
Olha, eu sou bastante cético com essa abordagem pontos positivos e negativos. Eu tendo a ver mais pontos negativos. Eu sei que a inteligência artificial não é algo que cabe conter, não é uma questão, não é esse tipo de questão, mas eu vejo mais, eu tenho muito mais preocupações do que acho que ela pode ter esse efeito positivo. Eu não gosto de soluções tecno-solucionismo, né? Eu não gosto de tecno-solucionismo. Então, eu acho que a gente tem que ser cético com relação às ferramentas tecnológicas por si só. E eu acho que a gente tem que acreditar muito mais na nossa organização social, nessas tecnologias sociais, digamos assim, para evitar, para combater a desinformação e esses malefícios dessa informação indevida sendo repassada ou essa informação mentirosa, caluniosa, ofensiva e etc.